mês de julho colher esses resultados, tá? Isso na área de educação, área de saúde. É, projeto. Pois não.
Bom dia, prefeito. Amazon Notícias, ainda na área de educação. Quero falar sobre o transporte escolar, como o senhor recebeu e como é que está hoje. Também sobre o salário de funcionário antes e presente.
Obrigado.
Antes deixa eu perguntar
por quê. Bom dia, blogfivelando.com.br. Antes de falar sobre transporte e outros temas, você citou escola Duque de Caxias, né, é uma demanda que a gente acompanhou, a comunidade foi mesmo para a rua, fez manifestações e tinha algumas pessoas que defendiam o fechamento, outras não. Mas assim, aí você coloca, prefeito, vai haver a construção de uma nova escola, vai ser no Campo Mariano e tudo mais, mas vai acontecer a desativação da escola antes da construção deste móvel novo? E mais, o padrão desta nova escola, porque a gente tem visto com relação às escolas municipais, principalmente na zona urbana, as escolas são um padrão da década de 60, 70, ou algumas muito tempo antes, onde a questão ambiental não influenciava tanto e hoje em dia influencia
muito, né? E no caso a gente
vê qual situação. Às vezes fica impossível
um professor trabalhar dentro de uma escola pública, municipal ou até estadual. A gente teve uma mudança agora recentemente nas escolas Maurício Amós e São José, mudando daquele padrão de uma escola também que era centenária. E nesse contexto, o fato da escola ser ou não climatizada interfere muito pela questão do isolamento do aluno dentro da sala, onde ele concentra mais, onde o professor tem maior controle, onde o barulho externo não interfere. Essa nova escola do Duque de Caxias e essas outras escolas que estão sendo construídas, elas vêm considerando esse aspecto porque está muito relacionado à questão também da humanização do trabalho do profissional, bem como a humanização do aprendizado do aluno.
Perfeito, muito obrigado pela pergunta, porque me permite explicar. Eu vou começar com a sua pergunta, depois eu vou atender o Amazon. Padrão MEC, a escola. Então, os nossos engenheiros estão no local, viram até a posição do sol, né, para poder fazer uma construção que também vise, não só, que ela não seja só bonita, mas que ela seja funcional e leve em consideração a parte climática e ambiental. Então, como ela é padrão MEC, ela vai seguir toda a estrutura que o Ministério preconiza. E também, no mínimo, ventiladores. No mínimo. Mas a nossa intenção é climatizá-la, até porque é um bairro que tem poucas árvores no local e com toda certeza é muito calor, o calor é muito intenso. Então a gente vai fazer isso. Desativação. Nós só poderemos desativar a escola Duque no momento que nós tivermos a outra pronta. Ou se de repente não tiver mais alunos para estudar na atual escola Duque. Mas não é nossa intenção desativá-la antes da conclusão da outra obra, tá? Amazon. Você me perguntou a respeito do transporte escolar. Por exemplo, nós recebemos realmente o transporte escolar não estava bom, né? Havia muitas demandas judiciais, inclusive, muita reclamação, por onde a gente passava, os próprios pais reclamavam. E nós, lá no início do nosso governo, nós fizemos um pacto com a população. Primeiro com a população, para que eles denunciassem qualquer irregularidade que houvesse no transporte. Porque também o que ocorria? E aí eu não tenho procuração para defender nenhum prefeito anterior. Mas eu vou citar o que ocorre, porque pode ocorrer comigo também. O que chegava aqui era que o transporte estava sendo feito de uma forma tranquila, né? Então o gestor acabava mandando pagar. E quando a gente mergulhou na situação, viu que não era bem assim. Tinham crianças sem estudar e tudo mais. Então na primeira licitação que nós fizemos para transporte escolar, também foi uma licitação cheia de confusão, né? Mas o que resultou disso aí, ao Amazon e as pessoas que nos assistem? Um transporte escolar bem melhor, bem melhor. Inclusive, nós fizemos um documento em que diretores de escolas por onde passa o transporte, poderão ser responsabilizados se prestarem falsa informação. Ou seja, se o transportador não apareceu naquele dia, tem que dar falta e tem que informar isso para a CEMED, para que não venhamos a pagar por serviço não prestado. Então, com esses acertos, com essa pactuação, o transporte começou a melhorar. Está ótimo? Não, não está ótimo. Eu quero muito mais. Porque também o transporte escolar ele depende das nossas estradas, dos nossos ramais. Se o ramal não está bom, acabamos por colocar à disposição dessas crianças veículos talvez não tão acessíveis assim. Então precisamos melhorar nossos ramais, precisamos melhorar nossas estradas para que o transporte flua. Mas também, tanto o transporte da zona de colônia quanto o transporte da zona das águas, da várzea, estamos atentos e todas as vezes que chegaram denúncias até nós, nós tomamos providência. Este gestor, inclusive, esteve pessoalmente fiscalizando na região de Palpixuna e outras próximas. E quando detectamos que as pessoas não estavam cumprindo com o contrato, denunciamos, inclusive, o Ministério Público e chamamos a empresa para que melhorasse o sistema. Então, o transporte melhorou muito, mas ainda não está o ideal. Salário dos servidores. Como falei anteriormente na fala de abertura, conseguimos equacionar. Há muitos meses já que os profissionais da educação estão recebendo seus salários em dia. Então, assim, a gente só quer manter esse padrão para que possamos também ter uma educação melhor, já que os profissionais estão sendo bem tratados, tá? Obrigado.
Prefeito, em relação ao transporte escolar ainda, com relação às lanchas
que estão ali no lado Pau-X, qual providência está sendo tomada em relação à funcionalidade delas? Porque quanto mais tempo passa, elas vão depreciando e vai ficando mais complicado para tudo, inclusive o município.
Também uma pergunta que eu gostaria que fizessem mesmo, que é para eu poder responder. Se não fizessem, eu falaria do mesmo jeito. Essas lanchas, elas são cedidas, né? Elas não são do município, elas não foram entregues para o município, né? O município apenas as utiliza. Chegamos a uma conclusão. As lanchas, elas gastam muito combustível, né? E a manutenção delas, eu vou colocar um paralelo aqui. Por exemplo, os ônibus escolares, as nossas máquinas, Patrol, Pá, Retro, nós já gastamos muito dinheiro com a manutenção delas. E o que acontece? Nós fazemos a manutenção neste mês, no outro elas quebram. Em razão do estresse das peças e tudo mais, em razão da idade dessas máquinas e o tempo de uso. A mesma coisa nas lanchas. A gente corre o risco, nivelando, de a gente mandar consertar no dia e ter problema no dia seguinte. Já fizemos isso e já tivemos esse problema. Então, neste momento, é preferível que a gente alugue lanchas, porque em caso de manutenção, essa manutenção é feita pelo próprio dono da embarcação ou dono da lancha. Então, ela tira esse ônus do município. O que nós estamos fazendo? Eu sei que elas estão lá, né, no laguinho, que estava seco, já começa a encher. Vamos tentar, pelo menos tentar a retificação de algumas delas, aquelas que estão mais em condições de serem consertadas. Mas já estamos fazendo pedido de ônibus e lancha, já que agora, depois de mais de 6 anos, conseguimos abrir o sistema, a plataforma do MEC, para que a gente possa postar os nossos pedidos. Então, foi todo um trabalho lá da equipe da CEMED. Então, pedir lanchas desta feita para nós mesmos, lanchas mais modernas, inclusive que gastem menos combustível. Então é isso, elas estão, parecem estar abandonadas, mas não estão, estão sob nosso olhar para que a gente possa retificar pelo menos umas duas delas. Mas o nosso foco mesmo é a terceirização em razão da manutenção. Obrigado. Saúde. Vamos agora. Saúde, começamos, era muita reclamação, era falta de remédio, falta de descartáveis e tudo mais. Falta de médicos, também pegamos assim. E isso também não é, vou colocar entre aspas, não é privilégio de homens. Todo o Brasil está nessa situação. se as pessoas lerem os noticiários, é só ver o que está acontecendo, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Manaus, o que está acontecendo com a saúde. Óbvio, não era diferente. Eu estou conjugando esse verbo no passado, porque hoje, se a nossa saúde não é das melhores, mas hoje as reclamações cessaram muito. Hoje nós temos condições de já oferecer um serviço melhor para a população. O que, graças ao trabalho de toda a equipe da Secretaria de Saúde. Gosto de fazer essa referência porque o prefeito não trabalha sozinho. A gente dá o comando, starta o comando e os secretários fazem acontecer. Então, obrigado ao SEMET, que eu já citei, obrigado à Secretaria de Saúde, a todos os nossos colegas de trabalho. O que já temos feito? Projeto de reforma do posto da comunidade Liberdade. O projeto já está pronto, já foi elaborado e deveremos iniciar em breve aquela reforma. Comunidade Paiol não tinha posto de saúde. Hoje o projeto está pronto para a gente colocar para fazer funcionar esse posto de saúde. Entregamos já algumas UBS que eu vou citar daqui a pouco, mas projeto de abastecimento de água no bairro Perpétuo Socorro, que também faz parte do nosso ambiente de saúde, já está no sistema da FUNASA. Em breve deveremos fazer a licitação. Sistema de abastecimento de água também na comunidade Silêncio, que é uma comunidade grande e que precisa. Também temos o sistema de abastecimento de água, conseguimos recuperar essa verba para fazer no Igarapé-Açu. Já temos até o local. Mas o que já foi entregue? Primeiro, UBS, Unidade Básica de Saúde da comunidade Igarapé-Açu, uma das mais bonitas construções de UBS que Óbidos tem. Já entregue para a população. Unidade Básica de Saúde do Curumu, já entregue com nossa administração, inclusive lá no Curumu, com ambulância e tudo, tá? Funcionando plenamente. Unidade Básica de Saúde do Arapucu, já entregue também para a população. Unidade Básica de Saúde da Comunidade São José, 90% pronto, já em fase de conclusão, para que nós possamos entregar para a população. Unidade Básica de Saúde do Matá, em fase de conclusão também para a gente entregar a população. O nosso sonho, Unidade Básica de Saúde Fluvial, 60% pronta já lá no estaleiro do Amazonas. Então, a empresa quer entregar até final de janeiro para nós. Por que isso? Porque a população ribeirinha, ela é pouco assistida no que tange à saúde. Pela primeira vez na história de Óbidos, inauguramos um posto de saúde também em parceria com a população, que foi na comunidade de Santo Antônio, então, de Paraná de Baixo. Então, essa unidade básica de saúde, ela vai ficar 20 dias, a proposta é que ela fique 20 dias navegando, tá? Para que ela possa atender os ribeirinhos. E aí terá uma equipe composta por médico, enfermeiro, técnico e tudo mais, para que a gente possa atender bem esses comunidades, fazendo com que a demanda deles deixe de ser atendida na zona urbana e seja atendida lá mesmo, nos seus locais de trabalho. Estamos fazendo o nosso sonho também, o Centro de Referência em Saúde da Mulher, já em construção no Bela Vista. As pessoas podem ir lá no Bela Vista, está sendo construída. Ocorre atraso, ocorre, porque essa verba está na Caixa Econômica Federal. E só quem pode fazer a medição dessa construção são os engenheiros da Caixa Econômica Federal. Por isso, o atraso. Mas ela está sendo de vento em popa, como se diz, e está sendo construída. Então, o bairro de Bela Vista será contemplado. Além disso, lá na educação, esqueci de citar, mais duas salas de aula estão sendo construídas no bairro do Bela Vista, a Escola Raimundo Cardoso, com a ajuda da comunidade. Olha que coisa bacana. E também o nosso laboratório de análises clínicas, já está sendo construído também no município de Óbidos. Outras obras aí que a gente tem por construir. Alguma pergunta no que tange à saúde? Não? Então vou passar para... Tem uma pergunta. Amazônia.
Prefeito, foi toda uma informação recentemente na Secretaria de Saúde, informou através de nota que no final do ano uma falta de médicos de ontem, a imprensa divulgou que o município de Óbidos fecha o ano com 1 milhão. Por que a falta de médico?
Pois é assim, uma das coisas mais bacanas que pode ter acontecido com essa reviravolta na comunicação social, nas redes sociais, é que as pessoas podem se manifestar livremente, podem ter acesso às notícias com uma certa brevidade. Qual é o problema que as redes sociais trouxeram? Elas dão muita ênfase à notícia e pouca ênfase à informação. Tá, eu vou citar o porquê disso. Primeiro, questão dos médicos. No final do ano, termina os contratos de todos os médicos. Então, a gente, ainda hoje pela manhã, eu já despachei a contratação de alguns médicos para que a gente possa preencher esse gap que vai acontecer até a contratação. Nós teremos, se não todos os médicos, mas já teremos mais alguns, né? A informação da Secretaria de Saúde é pertinente, mas nós estamos tentando contornar a situação. Tá? Agora vamos a outra, que eu falo que há muita notícia e pouca informação. Porque esse dinheiro que está vindo é exatamente aquilo que nós chamamos do pré-sal, comumente do pré-sal. É 1.300.000 que deverá ser creditada amanhã na conta da prefeitura. E esse dinheiro, ele já está, ele é para investimento, ele não é para custeio. Custeio é pagamento de médico, pagamento de salário. Investimento é outra coisa, é construção, reforma e tudo mais. Então, esse dinheiro que virá, e é real, ele chegará amanhã, é para construção de escolas também e para outros investimentos, e não para custeio. Tá? Mas, então, só voltando, é questão de médico, é pertinente a comunicação da Secretaria de Saúde, mas nós estamos tentando a todo custo. Só hoje já despachei a contratação de 2 médicos, que serão contratados em breve para suprir essa demanda. E o dinheiro que vem, graças a Deus, que virá, e é verdade, não se destina a pagamento de salários, tá? E sim a investimentos. Bom, outras obras. Algumas pessoas, principalmente as pessoas, aos ouvidenses que vêm de fora, né? E é por isso que eu estou fazendo questão até de ser demorado e um pouco didático. É para que as pessoas, às vezes elas estão lá em Manaus, Belém, Rio de Janeiro, elas não sabem o que está acontecendo aqui. Elas leem a notícia, mas não têm informação completa. Mercado Central, ou Mercado da Carne, como se fala. O projeto está elaborado, visando captação de recursos. Não só de reforma, mas também de restauro, de restauração. Esse projeto, ele viria, acoplado ao mesmo projeto do Forte Pau X. Tinha o projeto do Forte Pau X, assim que tivesse concluído, a prefeitura poderia fazer o projeto do mercado e captar recursos junto ao IFAM. O que aconteceu? O projeto do Forte Pau X não foi concretizado. Dos 2 milhões que foram orçados e que seriam destinados ao Forte, 900 mil foram gastos e não apareceu o trabalho. Então, por força disso, o IFAM pegou